Está no ar. O Jornal do Senado.
França libera acesso de senadores a documentos sobre contas não declaradas de brasileiros na Suíça e CPI do HSBC ganha força.
Ângela Portela defende projeto que prevê registro de etnia de índios em documentos e certidões.
E Teomário Mota critica a proposta que transfere ao Congresso Nacional competência para decidir sobre demarcação de reservas indígenas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O governo da França decidiu compartilhar com a CPI do HSBC toda a documentação sobre o caso SwissLeaks, no qual foram descobertas contas bancárias não declaradas de brasileiros na Suíça.
Com as informações, a CPI, que já ia concluir seus trabalhos em fevereiro, ganha novo fôlego. Ouça os detalhes com a repórter Paula Groba.
De acordo com um ex-funcionário do HSBC na Suíça, que denunciou o caso, Hervé Falciani, estima-se que mais de 8 mil brasileiros tenham contas no banco em Genebra, com boa parte do dinheiro não declarada. A CPI, criada para investigar o caso, vinha tendo dificuldades para obter qualquer tipo de informação sobre essas contas, porque a falta de acordos internacionais impedia um compartilhamento de informações com o Congresso Nacional. Mas o Ministério Público Brasileiro, que mantém diálogo com o governo francês sobre o caso, já informou aos senadores que a documentação deve chegar ao Senado em fevereiro. De acordo com o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, com a documentação em mãos, a CPI recomeça os trabalhos.
Com o compartilhamento dos dados agora, a CPI tem tudo para avançar nas suas investigações e para ter conclusões eficazes. A CPI caminhava para ser uma enorme vergonha. Agora tem uma sobrevida para ela.
Randolfe Rodrigues explicou ainda qual deve ser a linha de investigação da comissão a partir de agora, com base no acervo disponibilizado pelas autoridades francesas.
Primeiro, nós confirmaremos que os brasileiros que tinham contas nessa agência do HSBC no exterior. Segundo, vamos apurar quais e como dessas contas poderiam ser irregulares, ilegais, em relação à legislação brasileira.
A CPI tinha previsão de votar o relatório final em fevereiro, mas com as novas informações, o colegiado deve cumprir todo o seu prazo de funcionamento, que vai até maio de 2016.
Se por um lado o Senado vai apurar a origem do dinheiro e a legalidade de contas não declaradas de brasileiros na Suíça, por outro, o governo vai facilitar a repatriação de dinheiro de brasileiros no exterior não declarados à Receita Federal.
Isso porque a Presidência da República sancionou uma lei com esse objetivo, baseada em proposta aprovada pelo Congresso Nacional.
A medida é um dos principais pontos do ajuste fiscal do governo, que espera arrecadar até 150 bilhões de reais aos cofres públicos. A reportagem é de Jorge Cardim.
A nova lei permite a regularização de bens de brasileiros no exterior não declarados à Receita Federal, com o pagamento de 15% de imposto de renda e de 15% de multa. O interessado tem um prazo de até 7 meses para aderir ao programa e se beneficiar com a anistia de vários crimes, como evasão de divisas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e descaminho. A legislação anterior previa multa de 225%, além de eventuais processos na Justiça. Durante o debate no Senado, o relator da matéria, senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, negociou com o governo o veto a uma série de dispositivos previstos no texto, entre eles o que destinava parte do dinheiro arrecadado para estados e municípios. O texto também impede o retorno ao Brasil de objetos enviados de forma lícita, mas não declarada, como joias, metais preciosos e obras de arte. O governo ainda vetou a possibilidade de repatriação de dinheiro em nome de laranjas e de pessoas condenadas pela justiça. Para Walter Pinheiro, o objetivo é impedir que recursos ilícitos que estão no exterior sejam regularizados com a medida.
para evitar que houvesse qualquer tipo de utilização ou de facilitação para que a gente isentasse de punição aqueles que porventura tenham transferido os recursos para o exterior a partir de operações que nós poderíamos chamar de operações não lícitas.
No entanto, a nova lei é polêmica. O líder do PSDB, Cássio Cunha Lima, da Paraíba, argumentou que a iniciativa pode legalizar dinheiro sujo, como o de tráfico de drogas e até de corrupção.
Enquanto o cidadão comum paga 27,5% do seu imposto de renda, quem cometeu crimes poderá pagar 15% de imposto mais 15% de multa, totalizando 30%, e vai ficar por isso mesmo, com tudo regularizado.
A Comissão de Constituição e Justiça deve analisar projeto do senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, que permite aos índios o registro de suas etnias em documentos, como carteira de identidade e certidões de nascimento, casamento e óbito.
O objetivo é facilitar o dia a dia dos índios, que muitas vezes não têm como comprovar sua condição para exercer direitos tipicamente indígenas.
E foi esse o argumento que fundamentou o relatório da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, na votação da proposta na Comissão de Direitos Humanos.
É um ônus sutil que se impõe aos índios, desnecessariamente, pois bastaria inserir as informações sobre origem e etnia em seus documentos.
Já o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, criticou a proposta de emenda à Constituição que transfere para o Poder Legislativo a competência para decidir sobre demarcação de terras indígenas.
Hoje, essa atribuição é do Poder Executivo, disse o senador, ao acrescentar que, se essa mudança ocorrer, os interesses dos ruralistas serão atendidos e será dificultada a defesa dos povos indígenas.
Os povos indígenas não estão aqui para destruir! Os povos indígenas estão apenas de pires na mão, pedindo a compreensão para poder sobreviver na sua forma mais primitiva possível.
A Presidência da República sancionou nesta semana a lei que regulamenta a Emenda Constitucional 85, que trata de ciência, tecnologia e inovação.
E na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre, a lei vai fazer o Brasil avançar e entrar no século XXI com estímulo ao aumento da produção científica e da capacidade de inovação do país.
Conforme explicou o senador, a lei promove a cooperação e interação entre entes públicos e privados, simplifica procedimentos para a gestão de projetos de ciência e tecnologia e prevê a utilização do poder de compra do Estado para o fomento à inovação.
Segundo Jorge Viana, também fixa regras mais claras para a União, estados e municípios participarem do capital social minoritário de empresas de inovação e simplifica a prestação de contas relacionadas ao setor de ciência, tecnologia e inovação.
O Brasil pactuou que daqui para frente o Brasil vai estar, sim, em condições de começar a competir com as grandes nações do ponto de vista da inovação, da ciência e tecnologia.
E ao lembrar que o câncer de mama é a doença que mais provoca a morte de mulheres no Brasil, o senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, lembrou que medidas simples podem prevenir o seu desenvolvimento.
Para evitar o câncer de mama, disse Raup, as mulheres devem manter o peso saudável, praticar atividades físicas e evitar o consumo de álcool.
O senador afirmou ainda que a detecção precoce da doença depende do exame de mamografia, indicado para todas as mulheres entre 50 e 69 anos.
Em nosso país, 40% das mulheres que deveriam fazer o exame não o fazem. Na minha região, a região norte, a situação é ainda mais grave. Mais de 60% das mulheres não fazem mamografias. Quantas vidas não salvaríamos se fôssemos capazes de conscientizar todas as mulheres do país quanto à importância da mamografia e, obviamente, se conseguíssemos que todas tivessem acesso aos mamógrafos.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.